E a Reserva Biológica das Perobas vai ter um livro, isso mesmo. Vamos falar com o chefe da reserva agora, vamos conversar com Carlos Giovanni. Senhor Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos seus ouvintes aí da CBN.
Faz tempo que a gente não conversa, antes de falar um pouquinho do livro, como é que está a reserva? Nós tínhamos aí um trabalho, a última vez que conversamos, de compensação da floresta, que era uma forma de manter ela e ter uma série de apoio e subsídios para manter a reserva. Como é que está essa situação?
Na verdade, Gilson, antes de mais nada, então, feliz 2015 para nós todos, né, que a gente não conversou ainda esse ano. E a reserva realmente está em aberto ainda o processo de compensação de reserva legal. Porém, não é um processo obrigatório, quer dizer, o proprietário da reserva, né, das terras que constituem a reserva, pode entrar, pode aderir ou não. E a maior proprietária da reserva, 90% da área, é a companhia que não quis aderir a esse processo, e agora a indenização está a cargo da Justiça Federal para que seja feita a avaliação, que eles querem ser indenizados de forma pecuniária.
Ou seja, na prática o governo vai indenizar a companhia?
Isso, exatamente. Agora o processo já está na Justiça, na fase de avaliação, né, da área, para que seja possível um acordo, alguma coisa assim.
Bom, a reserva está garantida, não existe qualquer tipo de ameaça à integridade e manutenção dela?
Não, de forma nenhuma, porque na verdade só é possível deixar de ser reserva se dois terços do Congresso derrubar o decreto presidencial que a criou em 2006, né?
E aí isso já daria um lastro para o trabalho que está sendo desenvolvido. E como é que está esse trabalho da reserva? Como é que está o desenvolvimento dela? Porque ela estava aberta à visitação, tinha uma série de trabalhos de preservação, de estudos dentro dela.
Continuamos, né? Por ser uma reserva biológica, ela não tem a visitação turística, né? Uhum. Ela tem a visitação para fins educacionais. E pesquisa e a proteção dela mesma, né? Então a gente tem a pesquisa sempre muito forte e crescendo, até com alguns termos de reciprocidade com as universidades, já temos com a UniOeste, que é a Universidade do Oeste do Paraná, em Cascavel, né? E com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e com a Universidade Federal do Paraná. E essas pesquisas, então, estão crescendo, uma média de 12 novas pesquisas por ano, e a gente trabalha fortemente na proteção, né, da unidade. Você sabe que o nosso grande problema ainda é a caça, né?
Uhum,
que é ilegal. E a parte educacional, nós trabalhamos muito no entorno, né, especialmente na cidade de Tunês Oeste e Cianorte, onde está localizada a unidade, né?
As universidades da nossa região, por exemplo, a UEM, a Unicesumar, elas têm interesse, né, na reserva? Existe uma relação também com as universidades que estão aqui na região?
Sem dúvida. Inclusive, essas universidades todas fazem parte do nosso conselho, do conselho da reserva, né, que nós chamamos de conselho gestor. É um conselho consultivo, mas é de bastante apoio para a gestão da unidade. Então nós temos a UEM, nós temos a Unicesumar, a Federal do Paraná, a Tecnológica Federal, a UniOeste, que são instituições de ensino que têm pesquisadores, né, desenvolvendo suas pesquisas na unidade, na reserva das Perobas, e que faz parte do nosso conselho, né?
O senhor falou da caça ilegal, existe então a presença de caçadores ilegais, é difícil manter o controle, a vigilância sobre a reserva, como é que está essa situação?
Eu costumo brincar e dizer que caçador igual formiga, né? Você pode até raliar, mas acabar você não consegue, né? Mas de qualquer forma, a gente tem um apoio muito grande da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Federal, que junto com a gente fazemos várias incursões, né, e operações já específicas, e o nosso dia a dia é o de controle, né? É uma unidade aberta, ela vai continuar sendo uma unidade sem cercas, né? Mas que tenha a nossa vigilância. E que a gente agora, no final, no comecinho de dezembro, né, no final do ano passado, na nossa última operação do ano passado, a gente detectou dois acampamentos de caçadores, né, que foram destruídos. Mas a gente tem esse trabalho e que será contínuo enquanto existir ainda gente que teima em entrar na reserva para caçar, né?
Bom, daqui uma semana, no dia 28 de janeiro, mais especificamente, às 7h30 da noite, da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, vai ser lançado aí o pré-lançamento do livro sobre a reserva. Como é que é esse livro? Como é que foi essa ideia do livro? Como é que é a história dessa obra?
Então, a reserva, em 2012, teve aprovado o seu plano de manejo. O plano de manejo contou com o apoio de vários pesquisadores das instituições que nós acabamos de comentar, a Universidade Estadual de Maringá, da Federal do Paraná, a Tecnológica, do próprio Ulisses Umar. E surgiu lá já a ideia, né, de fazer um livro contando como é que é a fauna, o que é a flora e fauna existentes na reserva. E aí, então, esses pesquisadores é que fizeram esse livro, né, com a organização do Antônio Guilherme, que é biólogo, mestre em ictiologia, trabalha comigo lá na reserva, e organizou, então, informações, e que teve também a contribuição do pessoal de Cianorte, os fotógrafos de Cianorte, e vários outros pesquisadores que contribuíram com fotografias, e ficou um livro que, modéstia à parte, Gils, muito bonito, né, muito ilustrado, que mostra a fauna e a flora da nossa unidade.
Então, é possível, através dessa obra, ter uma dimensão da riqueza ambiental que existe dentro dela. E a quem vai ser entregue essa obra? A quem está direcionada essa obra?
Então, a ideia é, essa obra não será comercializada. A ideia é trabalhar essa obra, né, nas escolas, tanto nas escolas de ensino fundamental e médio, e como nas universidades. Então, para compor a biblioteca dessas escolas, né, e apresentando sempre na doação desse livro para essas instituições, apresentando sempre a reserva, né, com algumas fotos que estão contidas no livro.
Hoje é possível ter, claro, toda a quantidade de animais, vegetais que existe na reserva? Existe um levantamento hoje preciso da reserva? Ou pode ter surpresas? Existem algumas espécies que não foram estudadas?
Na verdade, nós temos espécies, inclusive já está no livro, espécies que foram detectadas na reserva, como, por exemplo, uma espécie de peixe, que ainda não foi catalogado, que não tinha sido encontrado em outro local. Não faz parte ainda da lista de peixes que existe no Brasil. Então, isso é só uma amostra, né, de várias espécies que nós encontramos lá, e com certeza os pesquisadores, na continuidade do seu trabalho, vão encontrar, né? Esse livro é muito mais qualitativo do que quantitativo, né, Gilson? Ele mostra a quantidade de espécies e não a quantidade de cada espécie, né? Uhum. Eu tenho, por exemplo, pesquisas que já demonstraram a presença de quatro espécimes, né, de quatro indivíduos da onça-parda dentro da reserva.
Dentro da reserva?
Né? É, o que não significa que seriam só esses quatro, né, mas quatro, uhum, já foram detectados. Então nós sabemos que tem onça-parda, nós sabemos que tem gavião-pato, nós sabemos que tem várias espécies. É muito mais qualitativo, então, esse livro, né?
Agora vou falar um pouquinho sobre a amostra do que a reserva é em relação à mata que já cobriu toda essa região onde nós estamos. E que, de certa forma, eu estava conversando um dia com um botânico, ele falou assim que muitas das espécies que viviam aqui foram destruídas sem ser conhecidas. Porque dentro desse recorte que é a reserva, que é grande, mas é uma área pequena perto do que foi desmatado, ela dá uma demonstração da riqueza, da fauna e da flora que existia nessa região, né?
Sem dúvida, sem dúvida. O próprio nome dela, né, caracteriza a presença de perobas, né? E a presença de araucária também, ela é um ecótono da floresta semidecidual com a umbrófila mista. E ela tem também os relictos de cerrado. Então, o pesquisador, por exemplo, Dr. Marcelo Caxambu, que é do TFPR de Campo Mourão, detectou espécies típicas do cerrado dentro da unidade, né? E próximo dela. Então, realmente, ela é uma área, né? Se detectar e comparar com outras áreas, por exemplo, vamos comparar com o Parque Nacional do Iguaçu. Uhum. São 185 mil hectares. A reserva das perobas são 8.700 hectares. Mas ela é, mesmo assim, a maior área florestada de todo o norte e noroeste do estado do Paraná.
Ela é a maior área florestada. Isso dá uma dimensão, claro, do quanto ela é grande, mas ao mesmo tempo do quanto a gente desmatou, né?
Do quanto desmatou e do pouco que sobrou, né? Uhum. Na verdade, né?
E aí a reserva tem um papel vital. Ela é importantíssima como um patrimônio de toda a região, né?
Exatamente. É como um museu vivo, na verdade, né? Como um representante do que já foi tudo isso aqui onde nós estamos hoje em dia, né?
Senhor Carlos, a reserva tem esse papel de ser uma área de estudo, de preservar a área. Aí talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo ficam pensando, poxa, a gente passa lá em frente, ou passa por ela, às vezes na beira da estrada, ou olha ela, e não tem a possibilidade de conhecê-la mais por dentro. É para preservá-la mesmo, ou seja, essa forma de evitar a visitação de todos é uma tentativa de preservá-la?
Na verdade, dentre as categorias de unidades de conservação, né, a categoria reserva biológica cabe muito bem para essa unidade que é única, né? Que é aquilo que a gente acabou de falar. Embora pequena para os padrões federais, digamos assim, padrões amazônicos, né? Mas é uma área, a maior área florestada do nosso noroeste. Então, ela tem que ter esse cuidado, né? E a categoria reserva biológica cabe bem. E ela vai, assim que resolvemos a sua condição fundiária, com a sua consolidação territorial, a gente vai desenvolver mais a parte educacional dentro da unidade, né? Que hoje também, por não ser ainda a propriedade da União, a gente ainda tem alguma dificuldade de construir alguma coisa ali, mas os projetos já existem para isso. Então, e ela tem agora, Gilson, deixa eu aproveitar, inclusive, esse livro só foi possível a sua impressão, com o apoio da Universidade Federal do Paraná, através do Instituto Tecnológico de Transporte e Infraestrutura, que faz a gestão ambiental da pavimentação da Estrada Boiadeira, que nesse momento está no trecho e que passa na face sul da reserva.
Ah, então existe a Estrada Boiadeira passa no lado sul da reserva.
Isso, é. E por 8,5 km, ela costeia a reserva, né? Ela é divisor com a reserva. E aí, então, nós temos, desde 2009, nós começamos o trabalho, várias condicionantes, né, e vários projetos para que a estrada e a reserva tenham um convívio, né, bastante razoável e bastante amigável, né? E a gente tem tido esse convívio com a Universidade Federal do Paraná, a partir do Instituto Tecnológico de Transporte e Infraestrutura, e a gente tem, graças a eles, né, o apoio deles, foram eles que fizeram a impressão desse livro.
Porque o convívio entre rodovia e floresta nem sempre é muito interessante, tem que tomar um pouco de cuidado, mas aí a questão importante é que a Estrada Boiadeira também é uma estrada histórica, né?
Sim, ela tem, e ela vai fazer mais história ainda, eu já posso te adiantar, e a gente com certeza vai conversar isso quando da sua operação. A gente tem, entre as condicionantes, nós vamos iniciar o que na verdade é uma pesquisa, que são refletores colocados em pontos estratégicos, onde não foi possível fazer, por uma questão de topografia, fazer os passa-bicho, né, os passa-fauna, como nós chamamos, os túneis, né? São refletores que vão ser colocados para que o animal, ao sentir, né, ao perceber o farol do já vai ser refletido, né, para os dois lados, ele não atravesse. Então, são condicionantes, são projetos, são expectativas de que, o que é o grande problema em rodovias, né, o atropelamento de fauna, e que a gente vai fazer essa pesquisa, fazer esse monitoramento também. Então, a Estrada Boiadeira, além da sua importância histórica, da sua importância do asfaltamento, ela também vai ter uma importância, com certeza, na conservação, nessa convivência, como eu disse, da estrada com uma unidade de conservação.
Senhor Carlos Giovanni, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN, parabéns pelo trabalho na Reserva Biológica das Perobas e sucesso no lançamento do livro.
E eu espero, Gilson, se você puder comparecer lá, vai ser um enorme prazer receber você lá e receber os seus ouvintes, o pessoal da CBN, para esse lançamento que para nós é de extrema importância.
Com certeza a CBN vai estar presente, vai cobrir esse evento e para nós a reserva também, como para todo mundo na região, é uma conquista e como o senhor mesmo colocou, é um museu vivo que a gente tem que preservar e tem que saber a importância dele. Muito obrigado, senhor Carlos.
Eu que agradeço, Gilson. Até a próxima.
Conversei com o Carlos Giovanni, que é o chefe da Reserva Biológica das Perobas, que lança livro falando sobre a riqueza da fauna e da flora da reserva. Inclusive com o que ele colocou agora, na nossa conversa, uma espécie de peixe que não estava catalogada até hoje no país. 4 espécies de onças pardas existem, existem outras, veja, numa reserva. E é a maior porção de reserva de toda a região noroeste. É a demonstração da riqueza que existia nessa região antes do desmatamento. Então tem que ser preservada mesmo, e conta aí com o apoio nosso, porque é um patrimônio vivo da região noroeste e que pode ficar como uma memória do que essa região já foi um dia.